Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Choca, construímos nossa maloca.
Esta é a mais nova versão de Saudosa Maloca, música de Adoniran Barbosa. Saudosa Maloca, agora na voz de Jair Rodrigues. E com muita alegria, com muita honra, estamos recebendo hoje Jair Rodrigues contando histórias para nós.
Esta Saudosa Maloca tem uma história, né? Que ela é do saudoso, inesquecível Adoniran Barbosa. E eu gravei essa versão dessa forma, que eu tenho absoluta certeza que o Adoniran lá em cima está dando pulos de alegria, porque quando ele era vivo, uns 30 anos atrás, nós nos encontramos, né, num barzinho lá, e aí, em conversa com ele, ele falou: ô cachorrão, ele falava rouco, né? Ô cachorrão, ó, eu adoro, tá me entendendo? Quando você canta romântico. Eu gostaria muito de ouvir o Saudosa Maloca, né? Assim, dessa sua forma de cantar romântico. Então, eu me lembrei disso quando eu estava fazendo essa a escolha do repertório. Eu me lembrei desse papo que eu havia batido com ele. Aí, eu tenho certeza absoluta que ele deve estar feliz, porque eu gravei como ele mandou. Ele mandou eu gravar assim.
Jair Rodrigues, fala um pouquinho do início da sua carreira. O programa aqui é de reminiscências, de histórias. Você começou em São Paulo ou teve que ir para o Rio?
Eu me fiz profissional na noite, em São Carlos, né? Em 1957, 58.
Você é de lá?
Não, eu sou de Igarapava. Eu sou igarapavense, que é divisa, faz divisa aqui com Uberaba, mas
é São Paulo.
É São Paulo. Mas eu morei em São Carlos 5 anos, né? Antes de São Carlos, morei numa outra cidade também chamada Nova Europa, onde eu passei minha infância. É ali perto, é entre São Carlos, Tabatinga, Ibitinga, Araraquara, por ali, né? Em 58, no final de 58, eu vim para São Paulo. Aí cantei em quase todos os barzinhos das boates, né? Aqui em São Paulo. Aí comecei a minha vida como crooner e participei de programas de calouro, né? A primeira vez que eu fui num programa de calouro aqui em São Paulo, tinha um programa ali na São João com a Duque de Caxias. Tinha uma emissora de rádio lá que fazia um programa. E aí eu fui, ganhei.
Se não me engano, era a Rádio Cultura.
Justo, era a Rádio Cultura. Estou querendo lembrar o nome do... Cláudio de Luna.
O apresentador?
O apresentador. Era setor, era rádio ainda. Era Rádio Cultura, programa Calouros Cultura, né? Que era apresentado pelo Cláudio Luna. E quem levava os calouros, quem fazia os calouros assinar para participar do programa, Remo de Menezes, que depois ele ficou muito tempo trabalhando com o Silvio Santos.
E você começou cantando aonde? Em casa, para os amigos? Aí a turma falou: chega junto que você tem sucesso. Como é que foi?
Acho que a maior fã que eu tive e tenho na vida é a minha mãe, Dona Conceição. Tive porque ela já falecida, né? E ela faleceu em 87, mas até hoje, lá de cima, ela continua me dando força. Então, por isso que eu falo, tive e tenho. E vou ter sempre. Quando eu era menino, lá em Nova Europa, né? Eu comecei a aprender a profissão de alfaiate. Primeiro eu era engraxate, E jogava aquelas bolinhas de gude também, né? Mas engraxate, servente de pedreiro, né? Mas a minha profissão mesmo, que eu aprendi rapidinho, foi fazer calça. Então minha mãe comprou uma máquina. E eu, ao invés de ir lá para a alfaiataria, eu ficava costurando em casa. E aí minha mãe, né, adorava. Minha mãe chamava as vizinhas. É, vizinha, vem ver meu filho cantando. Vem ver meu filho cantando aí. E gostava, quando eu acabava costurando ali.
E cantando.
Boa noite, amor, meu grande amor, a sofrer de um punhal, foi teu adeus para mim. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia cantava o repertório dos artistas, né, da época. E aí minha mãe chamava as vizinhas tal para ficar me ouvindo, né? E eu costurava justamente, né? assim tinha minha casa, tinha a sala, tinha a janela da sala, e eu punha a máquina de costura ali em frente à janela, que era de onde o sol vinha e se escondia. Então ficava uma claridade, né? E aí minha mãe adorava e chamava as vizinhas e... Por isso é que eu digo que ela foi minha maior fã, e aí eu gostava muito de jogar bola. Eu, cada vez que eu vinha todo arranhado, né? Todo lascado, né? Com o dedão do pé, porque a gente jogava descalço lá no meio da rua, e minha mãe dizia: ah, meu filho, para com esse negócio de bola, meu filho. Por que você não segue a tua carreira? Por que você não começa a cantar? Vai nos programas, porque você canta tão bem. Ah, meu filho, se você fizer isso, você um dia... Você tem possibilidade de ser um grande cantor, né? E aí, aos 15 anos de idade, eu resolvi ir pelo conselho da minha velha mãe. Futebol acabou, né? Quando eu tinha 15 anos, me deram uma tijolada, uma pancada, né? Uma sapatada no meu joelho esquerdo. Aí acabaram com o meu futebol.
Você era atacante, né?
Não, eu era lateral esquerdo.
Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo, eu era defesa aí. Não queria saber de ir lá pra frente. Era na época que o lateral tinha que marcar, tinha que ser carrapato. E eu era mesmo. Eu marcava o ponta direita, eu dizia: se você for ao banheiro, eu vou junto. E aí, num jogo que houve lá, acho que o ponta direita ficou meio invocado comigo, que ele era o artilheiro do time, e aquele dia ele não fez gol nenhum. E aí, quase para terminar o segundo tempo, ele deu uma sapatada no meu joelho que acabou com o meu futebol. Mas graças a Deus, né, tô aí, resolvi levar a sério, e é por Deus também.
Perdemos,
né,
um perna de pau, ganhamos um grande cantor.
Zé, graças a Deus, acho que foi pela, não só pela minha mãe, mas também, acho que Deus quis assim, né, Nico?
Jair Rodrigues está conosco contando histórias aqui no São Paulo de Todos os Tempos. E aí você fez o teste no programa de calouros e se deu bem, foi campeão e entrou na carreira profissional.
Eu fui, não falei nada, que eu cantava na noite. Que eu vim praticamente na noite. Me profissionalizei na noite, né? Como eu não era conhecido, né? Ninguém... Só os frequentadores da noite, das boates, é que me conhecia. Nos programas de calor, ninguém me conhecia. Falei, então é por aqui que eu vou. Mas, graças a Deus, né? Eu vim, venci a maioria dos programas de calor. Quando eu não vencia, eu ficava entre os 5 classificados. E depois a gente saía dali, né, nesse programa de calor ali da cultura. Eu ia depois, o Remo de Menezes levava os 5 classificados para participar do programa A Caravana do Peru, do Silvio Santos. Tem história dessa, amigo.
Aí você viajou por toda São Paulo, conheceu os bairros.
Nossa, conhecia todos os bairros, porque a Caravana do Peru rodava todos os bairros de São Paulo, né? E assim eu fiquei sendo conhecido também como o artista que participava das caravanas do Peru.
E o primeiro disco saiu quando?
O primeiro disco foi... Em 1962, o Brasil estava para se tornar bicampeão mundial de futebol. Aí o Alfredo Borba, grande produtor, né, jornalista, ele pegou a direção e produção da Philips, só que aqui em São Paulo era CBD, era Companhia Brasileira de Disco. Ele pegou a produção, de repente ele estava com essas duas músicas, né, e foi na boate me ver. Cantar, boate de Djalma, né? Foi me ver cantar, aí gostou e falou: olha, o Brasil está para se tornar bicampeão mundial de futebol e eu gostaria que você gravasse essas duas músicas, né? O Marechal da Vitória era... O Marechal da Vitória foi ao Chile e fez história. E a outra, Brasil. O Brasil é o maior, é madeira de lei. Sabe, aí eu fui nessa, embarquei nessa, gravei. E eu era empresariado pela dupla Venâncio e Corumba. Os do Venâncio Corumba eram os autores de Só Deixa o Meu Cariri no Último Pau de Arari. Eram considerados os dois maiores repentistas do Brasil, né? Cantavam repentes, tudo e tal. Aí eu fui e gravei. E em seguida gravei mais duas músicas. Então, naquele dia, eu gravei 2,78 rotações. Um com essas duas músicas, Brasil Sensacional e O Marechal da Vitória. E um outro... Um disco com duas músicas, Balada do Homem com Deus e Coincidência. Uma era uma balada e o outro era um samba-canção, assim, tipo Nelson Gonçalves, né? Nós não poderemos reviver o nosso amor, não há condição em relação ao que se deu. E a outra balada... Deus onipotente, meu Pai Criador, não negará o teu puro e sublime amor. Essas duas músicas me deram assim, uma oportunidade muito grande de me lançar no rádio, né? Aí está começando aqui a carreira de um promissor. Na época os caras falavam dessa forma, então... Foi em 1962, né, que eu lancei meu primeiro disco, graças a Deus.
AM 700 kHz.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
No segundo centenário da Revolução Francesa, o desembargador Ornei Rafael Pinheiro Oríquio e eu resolvemos mandar rezar uma missa por Maria Antonieta. Fomos até a igreja do pátio do colégio para marcarmos o ofício religioso. O padre indaga: a missa será por intenção da alma de quem? De Luiz e Antonieta, respondo. Eram seus amigos? Não, apenas conhecidos. Do que morreram? Pergunta o sacerdote. Silêncio. Olho para Ornei, procurando resposta. Finalmente digo: morreram num desastre. Na manhã de 14 de julho, Ornei, sua irmã Mary, Maria Alice Ferraz Sampaio e eu assistimos à missa na igreja de Anchieta. No dia seguinte, encontro o cônsul francês Yves Saillard, que indaga o motivo de minha ausência na festa que o consulado francês dera em comemoração ao 14 de julho. Não fui porque mandei rezar uma missa por Luís XVI e Maria Antonieta. O cônsul, surpreso e pensativo, apenas murmura: curioso, muito curioso. Na próxima sessão da Academia Paulista de Letras, procuro o padre Biotti e exponho a dúvida com que fiquei quanto à míngua de dados biográficos transmitidos ao oficiante da missa. Receei, padre Biotti, que se contasse que seria para os reis de França, poderia ocorrer algum empecilho. O historiador e capelão da FEB explica que a boa intenção no caso justifica a parcimônia de detalhes. E foi assim que a prece de quatro paulistas lembrou no pátio do colégio o 14 de julho.
Paulo Bonfim, hein? Passeios da Memória.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Estamos trazendo de nossos arquivos uma entrevista gravada em 2004 com Jair Rodrigues.
Se não tivesse o amor, se não
tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar.
Estamos ouvindo Consolação, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, na voz do Jair Rodrigues, o nosso entrevistado aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Consolação também é um bairro de São Paulo, não tem nada a ver com essa música, mas a gente, tudo que a gente pode associar a São Paulo, de um jeitinho ou de outro, a gente associa. Então, Consolação com Jair Rodrigues, vamos ouvir um pouco mais. O Jair Rodrigues está contando histórias para nós. Ele já falou do início da carreira dele. Ele se apresentou em programas de calouros, depois lançou o primeiro disco, e o primeiro sucesso veio em 64, né, Jair?
É, o primeiro sucesso foi realmente em 64. Eu estava indo, né, fui para o Rio de Janeiro divulgar um trabalho, né, de um primeiro LP que eu fiz, O Samba Como Ele É. E dentro desse LP, estavam duas músicas que estavam fazendo muito sucesso no Rio de Janeiro, que era O Morro Não Tem Vez, né? O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. E feio não é bonito, o morro existe, mas pedra feio não é bonito, né? O Morro Não Tem Vez, do Antônio Carlos Jobim, e o Vinícius de Moraes, e o Feio Não É Bonito, do Carlos Lira.
Você cantou isso com a Elis, né?
E Francesco Guarnieri,
no,
né?
No Filho da Bossa.
Justo, eu cantei depois, nós repetimos a dose, mas foi só um pedacinho de cada música. E tinha uma terceira música também que eu havia gravado, que era Tem Bobo Pra Tudo. Quem não sabe tocar violão nem pistão, toca surdo. Não tem bronca porque nesse mundo tem bobo pra tudo. Aí eu fui num programa de César de Alencar, ali na Rádio Nacional. Depois, quando eu saí do programa, um rapazinho me procurou e falou: ah, você é de São Paulo, né? Poxa, você não quer levar uma música para São Paulo, né? Você está sendo empresariado pelo Venâncio Corumba, né? Eu conheço, então leva lá isso aí para apreciação do Corumba, né, tal. Aí eu peguei a música e eu estava em iminência de gravar novamente um outro disco. Aí, quando eu vi o repertório tudo, né, Comecei a cantar essa música, porque eu ainda era crooner. Eu cantava numa boate, em 1964, cantava numa boate chamada Stardust. Aqui em São Paulo, ficava, né, essa boate, na Praça Roosevelt, do lado da Igreja da Consolação. Aí o conjunto, né, que fazia parte, né, da boate lá era o Hermeto Pascoal no teclado, o Rubinho, né, do Zimbo Trio, no que hoje é Zimbo Trio, na bateria, e o contrabaixo era um rapaz já falecido há muito tempo, que eu esqueci o nome dele, e o violão era o Heraldo do Monte.
Então, que timão, hein?
É, no princípio da noite, então, a gente falou: ah, tem uma música aqui que eu gostaria de ensaiar. Aí ensaiei lá, quando chegou lá no meio da noite, me pediram a música. Aí eu falei pro Heraldo, me pediram aquela música aí. Ele falou: qual? Ah, aquela que eu... O Furico, você me desculpa, ele me chamava de Furico. O Furico, o Hermeto. O Furico, você me desculpa, mas eu não sei acompanhar a conversa, não. Eu falei: não, vamos aí, é aquela que a gente já ensaiou, pô, no princípio. Ele: mas qual? Eu falei: essa, deixa que diga aí. Comecei a dizer, a fazer assim também, com um gesto, né?
Aquele gesto, porque, verdade, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo.
É, na verdade, a primeira vez que eu fui na televisão, eu levei esse gestual, né, de mãozinha pra lá, mãozinha pra cá, não tô fazendo nada, né? Foi no programa do Hugo Santana, era um cantor, que uma voz extraordinária. Depois acho que ele acabou indo lá pro México, lá, não sei, mas foi num programa que ele tinha no extinto Canal 9, chamado Show do Meio-Dia, uma coisa assim. E aí eu gravei essa música, foi um grande sucesso, né, na televisão, foi um grande sucesso, principalmente depois que o Chacrinha me apresentou, né? É, Essa música foi o sucesso, acho que mais rápido, né? Mais rápido, assim, da forma dela acontecer. Porque sempre, às vezes, uma música, né? Batalha, vai para a televisão, vai para o rádio e não sei o quê. Depois de uns 2, 3 meses ou 4, né? A música começa a se destacar. Mas o Deixa Isso Para Lá, ela já era o sucesso numa semana. Uma semana depois do lançamento, que eu fui para a televisão, quase que simultâneo, assim. Então, uma semana. O Chacrinha foi o grande autor disso, né? Do sucesso dessa música.
Deixa Isso Para Lá? Como é que chama essa música?
É Deixa Isso Para Lá. O compositor, são dois compositores. Alberto Paes, já falecido. Edson Menezes.
E aí surgiu o show Fino da Bossa, que depois... virou programa de televisão, né? Primeiro foi o show no Teatro Paramon. Depois virou programa.
Justo, em 65, ainda eu estava na moda, né? Eu já era o homem da mãozinha, né? Aí, um dia isso foi em 65, dia 8 de abril.
Puxa, né? Que memória!
É, dia 8 de abril de 65, o Walter Silva, Pica-Pau, que estava comentando, porque aí, na verdade... ele tinha contratado a Elis Regina, mas o João Gotrio, e se não me engano era Baden Powell, tem um outro artista que pode compor esse espetáculo aí, o Jair Rodrigues. Ele ficou meio assim, mas resolveu, né, me chamar para fazer parte. E olha, foi uma coisa assim, gozada, né, super legal, porque quando eu cheguei, né, já conhecia a Elis, né, nós já tínhamos amizades, né? Através do programa do Ayrton Rodrigues, que era o Almoço com as Estrelas, a gente estava junto. E uma coisa havia me chamado a atenção já desde o programa do Ayrton Rodrigues, né? E a Lolita, que quando eu via a Elis, né? Porque eu já a conhecia cantando no Beco das Garrafas, lá no Rio, né? Que eu ia sempre lá. Então, eu ia lá dar minhas canjas. Quando nós nos encontramos, ela falou, olha, você sabe que eu sou tua fã, né? E então gostaria de um autógrafo. E eu falei, eu também quero. Que pena que nessa vida a gente não costuma guardar essas coisas, né? Mas eu tenho um autógrafo que ela me deu e ela tinha, né? Um autógrafo meu que eu dei a ela, né? Lá no programa a gente começou a conversar, né? no Teatro Paramount, começou a conversar, ensaiamos, né? Eu ensaiei minhas músicas e tal, e ela, a dela. Aí o Walter, né? E o Manuel Barembem, eles chegaram e disseram assim, olha, vocês poderiam... Vamos fazer uma coisa diferente para encerrar o espetáculo, né? Porque parece que está faltando uma coisa aqui, né? Porque a Elis cantava o Arrastão e eu cantava Zig Zag, Deixa Isso Para Lá, cantava o Morro... Bom, aí, de repente, nós, no ensaio, né? Ah, então, Elis, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte... Aí ela pediu o Tom para o Cido Bianchi, que fazia parte do João Gotrio. Cido Bianchi, Sabá e Toninho. Me dá aí um sol menor. Aí o Cido Bianchi virou um sol menor. Ela, o morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Aí ela me cutucou, né, para ir na sequência, né? Eu falei, com essa. Que aquela vida de Kruner, o Nunes... Essa vida de Kruner dá uma vivência muito grande. Você vai pensando, né? Enquanto ela estava cantando. Mas olhem bem vocês quando derem vez ao morro. Toda a cidade vai cantar. Eu fui escravo no reino. Isso. Escravo e assim a gente vai cantando, né?
Mas foi tudo no improviso?
Foi tudo no improviso, cara. Na hora do ensaio. Mas acorrentado ninguém pode amar. E aí, cutuquei ela, feio, não é bonito, morri. Foi assim, tudo no improviso e o Sabá, Cido e Toninho também ajudando, né? Eles iam lembrando e... Feio, não é bonito, não sei o quê. Ah, o morro não tem vez, né? E assim, a gente conseguiu colocar dentro do Pupurri 11 músicas, 11 sambas, né?
Vocês fizeram uma das mais belas páginas da música popular brasileira.
Aí depois... Mas a sorte é que quando a gente ia... Quando nós fomos... A gente foi se lembrando assim e tal, né? O Manuel Barembem foi lá no ensaio e ele gravou. E depois, para lembrar, cara...
trilha, agora chegou a noite no show, né? E agora para lembrar essas músicas, né? Aí nós pegamos do gravador do Barembém e botamos assim dois vasos de flores assim na frente e escrevíamos, né, a letra, um pedacinho da, o nome da música e um pedacinho da letra para a gente não esquecer. Na sequência, e o tom, né? O tom não teve tanto, a tonalidade não teve tanto problema, porque como a Elis começou em sol menor, né? Aí, na sequência, a única música maior foi Se Alguém Perguntar Por Mim, Diz Que Fui Por Aí, aí não teve problema. E foi uma coisa assim que ficou na história, porque lançaram aquele disco, né? Aí depois é que nós fomos para a TV Record, fui contratado, a Elis também foi, né? É, de repente nasceu, né, o programa O Fino da Bossa, que eu e a Elis, nós dois, né, nós passamos a apresentar o programa chamado O Fino da Bossa.
Se alguém perguntar por mim,
o que é que eu digo, Jair?
Diz que fui por aí.
Fazendo o que, negão?
Levando o violão embaixo do braço.
Mas por que, queridinho, o que é que você faz?
Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim.
Ah,
eu
sim,
entro, ó, se houver motivo.
O que é que você faz, negão?
É mais um samba que eu paro.
Ah,
se quiseres saber, se volto,
que
diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vamos lá!
Acender a vela!
Apresentamos uma entrevista de 2004 com Jair Rodrigues. E ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
Sexta-feira, 8 de maio de 1914. Aviador paulista Cícero Marques efetua arriscadas evoluções.
A história de São Paulo é escrita por você neste site. Viva São Paulo!
A Esther lembra seu velho piano Schwarzman. Quando eu completei 10 anos, meu pai me presenteou com um piano Schwarzman e contratou uma professora. Não perguntaram se eu gostaria de aprender piano, decidiram e pronto. Minha mãe, quando eu me queixava, dizia que para uma educação completa era necessário saber tocar piano. Recordo minha primeira professora, uma senhora italiana de cabelos brancos e muito paciente. Sua casa era dentro do cotonifício Crespi, na Moca, e a mobília da sala de aula era toda branca, incluindo o piano. Num flashback, visualizo o piano, peça principal da sala de visitas do sobrado em que morávamos, na rua Madre de Deus, no bairro da Moca. Mamãe caprichosa mantinha sobre o instrumento musical dois candelabros e, ao centro, sempre um vaso com flores. Fecho os olhos, sinto o perfume das flores, me transporto à sala do piano e ouço meus pais pedindo: toque para nós! Viva São Paulo, registrando as histórias da sua família na cidade. Participe pelo site.
Você ouviu Juliano Speyer. Um abraço! Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.